Voltamos com o CBN Campinas desta segunda-feira, e nesta segunda-feira, daqui a pouquinho, a Câmara de Campinas, a Comissão, né, de Constituição e Legalidade, discute o projeto chamado Lei do Puxadinho, né? A ideia é regularizar cerca de 200 mil imóveis entre residenciais e comerciais. Sem a regularização, os proprietários destes imóveis não conseguem tirar o habite-se. E esse é um projeto, né, a chamada Lei do Puxadinho, que vem se arrastando há um bom tempo. Já chegou até a ser aprovado e virou lei, sancionado. Só que partiu de uma iniciativa da própria Câmara de Campinas. E aí o projeto foi julgado irregular, ilegal, né, inconstitucional, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agora, a Lei do Puxadinho veio direto do Executivo. Agora, expectativa que passe na Câmara. E aí, sendo aprovado na Câmara, acredito que a sanção vai ter, já que foi o próprio prefeito que fez, né? O prefeito Jonas Donizete fez a lei. E aí sim, sem alguns problemas legais. Bom, nós estamos em contato neste momento com o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano aqui de Campinas e também urbanista, João Verde. Muito bom dia, professor João Verde.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN Campinas.
Professor João Verde, esse é um projeto que atende um anseio de muita gente aqui em Campinas, né?
Exatamente, Flávio, exatamente. É uma necessidade a aprovação desse projeto.
E, infelizmente, já poderia estar funcionando há muito tempo, né?
Sim, eu, inclusive, sou a favor que nós não tenhamos leis de regularização de puxadinho assim de tempos em tempos. Eu acho que é a regularização, ela deveria constar da lei municipal, deveria existir na legislação. E a prefeitura fazendo as fiscalizações, constatando alguma construção irregular, poderia autuar a pessoa e a pessoa ter que fazer a regularização, ter que pagar taxas, etc., multas, e porventura assim. Eu acho que, infelizmente, essa questão da lei, ela vir de tempos em tempos, ela acaba, de uma certa forma, estimulando que as pessoas façam as construções irregularmente.
O senhor citou agora um ponto extremamente importante.
Então, eu acho que tem que funcionar dessa maneira.
Professor João Verde citou uma situação extremamente importante dessa lei, né? Lei que vem por parte do Executivo, e ela tem um prazo de validade, né?
Exatamente, exatamente. A gente chegou a discutir com pessoal técnico da prefeitura, com secretários, a possibilidade da lei não ter prazo de validade. Mas eles falaram que, infelizmente, juridicamente, isso às vezes não é possível, e isso teria que ser uma coisa, às vezes, incluída no plano diretor, de uma certa forma, essa lei, ela ser feita de outra maneira. Mas a necessidade da gente ter que ter essa lei hoje em dia é grande. Como você mesmo está falando, a quantidade estimada de imóveis que tem que ser regularizados é muito grande. E, principalmente, são as pessoas não poderem fazer uso ou precisar da documentação para funcionar os seus estabelecimentos comerciais.
E é uma questão, né, extremamente importante, porque quem fez uma mudança no imóvel e não conseguiu esse habite-se, ele não consegue, como o senhor mesmo disse, né, fazer a utilização comercial e mesmo a transação, né?
É, exatamente. O principal é com relação à questão jurídica das empresas funcionarem, das pessoas poderem ter a documentação em dia, poder ter a sua firma regularizada. Porque um problema vai puxando o outro. Quer dizer, a pessoa não consegue regularizar a sua empresa, no fim também para de pagar impostos, ou não há condição, às vezes, do pagamento dos impostos pela empresa ser irregular. Então, eu acho que a gente regularizando essa questão das construções, nós vamos dar condições dessas empresas começarem a funcionar de maneira adequada. E o município vai ganhar, não só com relação à regularização desses imóveis, as taxas, multas, ISS sobre o valor da construção, mas vai ganhar principalmente com a regularidade dessas empresas e as pessoas poderem trabalhar de maneira mais tranquila, os funcionários, é toda uma cadeia produtiva que vai ser beneficiada com a aprovação dessa lei.
É verdade, né? Quando a gente fala de uma regularização de um imóvel para atender uma empresa, tendo essa regularização, a empresa se instala, contrata funcionário e isso vai gerando o que a gente chama daquele círculo virtuoso, né?
Exatamente.
E, professor, o senhor já citou aí um ponto até divergente, mas aí as discussões se ela deveria ser permanente ou ter esse prazo de validade. Nessa legislação enviada pelo Executivo, tem alguns outros pontos que o Conselho, que até aprova a legislação, é claro, mas tem algumas sugestões para mudar?
Não, essa lei ela está vindo numa condição muito mais favorável hoje em dia do que a lei que havia sido aprovada anteriormente, depois acabou sendo cancelada. Porque essa lei aqui está vindo logo após a implementação do plano diretor, da nova lei de zoneamento, que inclusive dá condições para muitas empresas se regularizarem no local onde elas estão instaladas. Infelizmente, antes, pela legislação, pela lei de zoneamento muito antiga e ultrapassada que nós tínhamos, muitos desses estabelecimentos comerciais estavam instalados em áreas estritamente residenciais. E o novo plano diretor praticamente acabou com essas áreas estritamente residenciais. Com exceção da região de Barão Geraldo, praticamente não houve mudança da lei, e que tem que ter uma mudança da lei no futuro, essas, hoje as regiões são todas de uso misto. Então essas empresas, além de ficarem regularizadas com relação à legislação de zoneamento, vão poder se regularizar agora com relação às suas construções.
Um problema que está atingindo Campinas é que o plano diretor aprovado, né, está emperrado na justiça.
É, mas isso é uma questão que vai ser resolvida. Eu acho que essa questão judicial vai ser resolvida, ele não deveria estar lá, é injustificado, porque a participação foi muito efetiva da sociedade. Eu fui uma pessoa que participei desde o começo. Grande parte dos conselheiros do CNDU estão há muitos anos no conselho. Eu fiz parte do Concidade também representante da Universidade da PUC, eu sou representante da Universidade no CNDU, e fui também representante no Concidade. E a gente viu como foi a participação popular. Agora, injustificar, dizer que não houve participação popular e não querer justificar, aceitar as mudanças que foram propostas pelos vereadores. Nós tivemos 5 audiências públicas. Sabe, se o vereador não pode fazer uma alteração após uma audiência pública, quem que pode? A gente vê no Congresso essas coisas acontecendo. Por que que com relação ao município, o vereador não pode fazer sua proposta? Agora, essas coisas vão ser resolvidas, eu tenho plena certeza de que vai ser liberado o nosso plano diretor e a gente vai poder trabalhar com muita tranquilidade e com uma segurança jurídica que Campinas precisa e Campinas merece.
O senhor acredita que houve, então, uma ingerência da justiça em um outro poder constituído?
Não digo ingerência da justiça. Eu digo que houve, às vezes, por parte das denúncias que foram feitas, houve um inconformismo de algumas pessoas, oposição, às vezes a prefeitura, não sei, que não estavam aceitando como a coisa foi feita. Agora, dizer que não houve participação popular, sabe, tantas reuniões que foram feitas nos bairros, em todas as regiões da cidade, cartazes, faixas nas escolas, nos locais onde foram feitas as reuniões, na subprefeitura, veio na conta de água por meses dizendo participe do plano diretor, com reunião tal, dia tal, informando as duas próximas reuniões que haveriam, algumas no Salão Vermelho da prefeitura, outras nos bairros, referente a onde aquelas contas estavam sendo distribuídas. Agora, se acaba existindo uma participação menor, as pessoas não vão, não entendem a importância da sua participação, eu acho que a culpa não é do Poder Executivo, a culpa não é das pessoas que estão participando. Sabe? Eu participei porque eu tenho esse empenho de participar, como tantos colegas, tantos técnicos da cidade, pessoas vinculadas às universidades, vinculadas ao setor técnico da cidade, engenheiros, arquitetos, a gente tem que participar, a gente tem que trabalhar para a cidade. A responsabilidade não pode ser só do poder público, não pode ser só do legislativo.
professor João Verde, a importância, então, diante desse cenário, do retorno do secretário de Planejamento e Urbanismo, Carlos Augusto Santor, que deixou a prefeitura lá naquele meio dos problemas políticos, né, envolvendo o prefeito, a Câmara, mas também a saída de alguns secretários, contratação de outros, não ficou muito feliz e na imprensa disse que estava saindo por esse problema. Agora ele voltou, está de volta. Como o senhor analisa esse retorno, então, para essa pasta de Santoro?
Eu acho muito importante a volta do secretário Santoro, pelo que ele desempenhou em todo esse processo, com a abertura que ele deu para a sociedade participar. Dizer que não houve abertura, não houve participação da sociedade, não é verdade. E ele abriu, sabe? Nós nunca tivemos, eu participo há praticamente 30 anos de comissões, de conselhos municipais, de reuniões, e a gente, não, posso dizer, nós nunca tivemos tanta abertura para participação como essa que foi aberta pela atual gestão e pelo principalmente pelo secretário Santoro. Nós já estávamos tendo com os secretários anteriores, já havia uma boa participação, mas o secretário Santoro abriu mais ainda esse leque de participação. Nós fizemos inúmeras reuniões com o pessoal técnico da prefeitura, com os técnicos da prefeitura, discutindo cada ponto de lei, cada parágrafo, sabe? Reuniões, inclusive, que a gente participou com o promotor, com o doutor Cutori, e analisando as questões que estavam sendo julgadas do plano diretor. Ele falou, ah, mas vocês trocaram uma palavra, vocês trocaram uma frase, vocês mudaram a questão da frase. Isso daí parece pessoalismo. Eu falei assim, é claro, doutor Cutori, isso é pessoalismo. Nós temos que ter a lei mais objetiva possível. Se uma palavra, às vezes, não é adequada para passar uma ideia, nós vamos fazer. Agora, não é justo que essa palavra que nós mudamos, essa frase que nós alteramos para ficar mais clara, ela vá agora ser julgada e dizer que isso não foi parte da participação popular. Foi. Grande parte das questões que estão sendo julgadas fazem parte do que o CMDU definiu das nossas propostas que nós entregamos à Câmara.
Ouvinte Irineu Ramos manda mensagem aqui para a gente no WhatsApp da CBN Campinas e fala sobre essas reuniões. Ele diz aqui para a gente que no Campo Grande as reuniões aconteceram, como o senhor disse, só que para ele foi uma mera fachada, porque as propostas dos moradores, essas propostas não foram aceitas. O executivo que levava uma claque para intimidar os moradores. Ele disse aqui que defendiam então a criação de um polo industrial no distrito do Campo Grande, para evitar tantos deslocamentos dos moradores, só que o executivo impôs a criação de inúmeros condomínios residenciais, transformando o Campo Grande num distrito praticamente dormitório.
Flávio, na realidade, se a gente analisar o plano diretor e a lei de zoneamento que foi proposta, tem áreas industriais no Campo Grande, foram criadas, mas áreas foram ampliadas, e foram também, o bairro todo está praticamente como área mista. Então, isso dá condições de haver estabelecimentos comerciais, residências, todas instaladas. Uma das questões que a gente colocou, mesmo em loteamentos mais simples, mais populares, que as pessoas têm problemas, às vezes, perda de emprego, as pessoas têm que resolver a sua vida de alguma maneira, acabam montando um estabelecimentozinho na frente da sua casa, passa a fazer unha, fazer a cabeleireira, barbeiro, fazer bolo, fazer marmita, e às vezes aquelas construçõezinhas que estavam sendo todas... Eu estou aqui na câmera até com o som de fundo, aqui está começando... Tá, tem que tentar sair da sala. Mas o que está acontecendo é que essas pessoas montavam as suas atividades comerciais e elas ficavam todas irregulares. E hoje em dia, com o novo zoneamento, isso vai dar condições desses pequenos empreendedores todos se estabelecerem, todos terem a regularidade dos seus negócios.
Professor...
Então, essas propostas das pessoas foram acatadas.
professor João Verde, que é urbanista também, presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano aqui de Campinas. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Sei que você tem compromisso agora, aí na Câmara de Campinas, que começa essa discussão sobre a lei do puxadinho. Queria agradecer novamente e a gentileza aqui de atender a CBN.
Sim, eu que agradeço. A gente está sempre às ordens e vamos continuar trabalhando por Campinas. Campinas está melhorando, se Deus quiser, vai melhorar mais ainda e vai trazer mais condições para que as pessoas se desenvolvam na cidade.
Aqui, muito obrigado, o presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano, citando a lei do puxadinho, que vai ser discutida nessa manhã na Câmara de Campinas, pela Constituição de Legalidade. Aí passa para mais comissões, também audiência pública, essa expectativa, né, para ir para o crivo, para a votação no plenário da Câmara de Campinas. Sendo aprovada a legislação, segue para a sanção do prefeito Jonas Donizete. Professor João Verde também discutindo aqui lei de zoneamento, plano diretor. A gente agradece a participação do professor no CBN Campinas.